você está ouvindo a mais um podcast do Palavra da Vida Paraná. Aqui nós divulgaremos nossos cultos, nossos louvores, tudo para você curtir um pouco com a gente a nossa temporada. Deus te abençoe.
Às vezes a gente acha que vive Jesus porque a gente vai à igreja, porque a gente participa de um grupo pequeno, porque eu sirvo na igreja, porque alguém um dia já se converteu numa conversa comigo. Às vezes a gente pensa que vive Jesus porque nós fazemos algumas coisas. E muitas dessas coisas que fazemos e que muitas vezes dão a ideia para a gente de que a gente vive Jesus, são genuínas, são verdadeiras, são sinceras. Mas fazer coisas não necessariamente significa que de fato nós vivemos Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu a sua carta ali para os irmãos na Galácia, os Gálatas, ele escreveu uma carta inteira somente para falar sobre isso. Para falar: vocês dizem que vivem, mas vocês não vivem. O que vocês dizem que é o certo, o que vocês dizem que é verdadeiro, o que vocês dizem que de fato é uma religião verdadeira, não é de fato uma religião verdadeira. Aquilo que vocês fazem não mostra verdadeiramente aquilo que vocês são, porque vocês fazem coisas, mas na verdade o coração de vocês está em outro lugar. E Paulo vai brigando com a galera ali nos Gálatas, capítulo por capítulo, e é incrível. Se você pegar uma linguagem um pouquinho mais fácil de ser entendida, e você gastar um tempinho lendo o livro de Gálatas, pausadamente, sem aquela leitura corrida, assim, lendo bem devagarzinho, você vai perceber: olha que livro chato. Fica repetindo, Paulo fala a mesma coisa, fala a mesma coisa, fala a mesma coisa, e parece que Paulo não muda, não muda, não muda, não muda, não muda. Tamanha era a importância que Paulo queria dar para isso. Por isso que Paulo, no final de Gálatas, no capítulo 6, nos versos de 11 e 18, que a gente vai ler juntos, ele faz um grande resumo. Ele fala: olha, então preste atenção. O que eu tenho para falar para vocês é isso aqui. É sobre o que vocês dizem que vocês são, mas que na verdade vocês não são. E eu queria que a gente abrisse aí Gálatas, capítulo 6, dos versos de 11 a 18. E a gente vai ler junto. E lendo junto, eu quero pensar algumas coisinhas com você nessa noite. Então, Gálatas, capítulo 6, do verso 11 até o 18, diz o seguinte. Acompanha aí, deixa aberto, porque a gente vai voltar para o texto várias vezes, tá bom? Gálatas 6, de 11 a 18, diz o seguinte: vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. E também sobre o Israel de Deus. Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Olha que interessante. Paulo, ele trata com tanta importância, mas com tanta importância o que ele quer dizer nesse parágrafo para nós, que ele escreve no versículo 11 o seguinte: vejam. Prestem atenção, vocês estão lendo, ou como era de costume, não só lendo a carta, mas a carta era lida em público. Ou seja, Paulo, ele fala, ó, se tem alguém lendo aí isso para vocês, prestem atenção agora. Ele diz, vejam. Vejam com que letras grandes estou lhes escrevendo de próprio punho. Era muito comum naquela época, quando alguém tinha que escrever uma carta, ou alguém que tinha condições disso, escrevia a carta ditando essa carta, e outra escrevia essa carta. Um amanuense, uma pessoa que tinha esse costume de escrever aquilo que a outra estava ditando, falando. Existem várias conversas, a gente não vai gastar tempo nelas, do porquê que Paulo poderia estar escrevendo, não está escrevendo a carta de Gálatas de próprio punho. Podia ser por causa do encontro com Jesus, dos problemas que ele teve na vista. Podia ser que por causa da perseguição ou por ter sido perseguido, as mãos de Paulo já não eram fortes o suficiente para escrever uma carta inteira. Mas Paulo, ele diz, isso que eu vou dizer para vocês é tão importante que eu peguei o pincel e agora sou eu que estou escrevendo para vocês de próprio punho. Com letras grandes e de próprio punho. O que é que Paulo estava querendo que os gálatas eles prestassem tanta atenção assim? O que é que Paulo estava querendo chamar tanta atenção daqueles leitores daquela igreja na Galácia? O que é que Paulo estava querendo que eles prestassem e dessem a vida deles por aquilo que estava sendo lido? O que de tão importante era? Ele começa no versículo 12. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem. Primeiro Paulo vira assim, olha, tem uma galera aí que eles querem causar uma boa impressão exteriormente. Eles querem que todo mundo olhe para eles e aprovem as atitudes que eles estão tendo. Peraí, Thiago, tá meio bagunçado para mim. Deixa eu colocar uma coisinha para vocês lembrarem do que acontece aqui. Lá na Galácia, Paulo estava falando com os judeus. Judeus, fariseus, saduceus, escribas. Esses mesmos judeus que praticavam a lei lá de Moisés, a lei do Antigo Testamento. Então o que, que eles faziam? Eles tentavam impor para as pessoas essa prática da lei, essa prática de fazer esses ritos, essas coisas da lei lá de Moisés, dizendo para essas pessoas que se eles conseguirem praticar a lei, por causa disso que eles iriam para o céu. E essa questão que ele está colocando aqui, exteriormente tentando obrigá-los a se circuncidarem, dizendo para aqueles que não são judeus, olha, para você ser de Deus de fato, você precisa se circuncidar. Alguém não sabe o que é se circuncidar? Também não digite isso no Google, porque não vai aparecer imagens muito legais. Mas você pergunta para o seu pai, para sua mãe ou para mim depois do culto, o que é circuncidar. Mas é uma coisa que a gente corta fisicamente no homem. Não tudo. Já? Suficiente? Tá bom. Então, era a prática dos judeus fazerem isso. O que, que eles fazem? Olha, para você ser de Deus, você precisa ter essa prática igual eu tenho. Os judeus diziam para aqueles que não eram judeus que, ó, para vocês serem o cara, vocês precisam se circuncidarem. Vocês precisam seguir os mesmos ritos que eu. E os judeus faziam isso porque eles queriam causar uma boa impressão. Eles queriam que o ego deles continuasse se sobressaindo a tudo e a todos as coisas que estavam à volta. Era uma marca de quem dizia que vivia algo, mas que não era esse algo. Eram judeus que diziam que eram de Deus, que viviam para Deus, mas de fato não eram de Deus. Por quê? Por que eles queriam fazer essas práticas? Para causar uma boa impressão. Tá, Thiago, e daí? E daí? Que você já parou para pensar? O que, que você faz para ser aceito nos lugares aonde você vai? O que, que você organiza? O que, que você planeja espiritualmente para que você possa apresentar diante de todos? Será que quando você adora, do jeito que você adora, você adora sinceramente, somente porque você quer adorar a Deus? Ou você faz todos esses movimentos, todos esses gestos, todas essas faces, porque você quer que as pessoas olhem para você que você é alguém espiritual? Toquei na ferida da minha filha. Depois papai te ensina o que tem que fazer, tá bom, filho? Se você não aguentar até o final da mensagem. Mas o que, que você tem feito para aparecer? Para causar boa impressão? O quanto que você tem corrido atrás de seguidores? Por que, que você quer mais seguidores? Por que, que você posta algo e coloca o mesmo algo que você postou nos seus stories? Dizendo, veja lá. Não estou entendendo. Ou você vai falar em algum lugar e você se autocita. O que, que você quer fazer para causar boa impressão para as pessoas? O que, que na sua espiritualidade você faz para que as pessoas o adorem por causa da sua espiritualidade? Por causa do quanto você é legal, por causa do quanto você faz as coisas bem. Era isso que os judeus ali na Galácia estavam fazendo. Paulo está dizendo, olha, vocês estão querendo causar uma boa impressão, impondo sobre aqueles que não são judeus essas práticas da lei. Só que isso está errado. Sabe por quê? Que aquela galera, os judeus faziam isso? Eles faziam isso, o versículo 12 continua, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos. Além dos judeus serem orgulhosos, terem o ego super inflado, quererem se sobressair sobre os outros, quererem demonstrar a sua performance sobre os outros, dizendo, olha como nós somos os bonzões judeus. Eles ainda fazem isso porque são covardes. Porque eles agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vale lembrar em Atos capítulo 8, versículo 1 até o 4, que estava se levantando uma grande perseguição. Nero tinha colocado fogo em Roma, tinha colocado a culpa nos cristãos. E estavam sendo perseguidos os cristãos para tudo quando é talado. E o que que os gentios que estavam se convertendo faziam? Não, peraí, já que estão sendo perseguidos, então eu vou me circuncidar também, porque se daí perguntar eu posso falar que eu sou judeu. Não sou cristão, aquele do Cristo que morreu lá na cruz faz um tempo. Não, não sou isso aí, eu sou judeu. Eles não só queriam causar uma boa impressão, como causando essa boa impressão, dizendo que eles eram os judeus, os feras, eles ainda faziam isso porque eles eram covardes, tinham medo da perseguição, tinham medo de se identificarem com o Cristo morto lá na cruz. Já parou para pensar? O quanto você se sobressai na sua espiritualidade para os seus pais? O quanto você se sobressai na sua espiritualidade dentro da igreja? O quanto você se sobressai na sua espiritualidade diante dos seus líderes, diante de seus amigos cristãos, mas o quanto você é covarde diante daqueles que não conhecem a Cristo, de como você se esconde, de como você não se posiciona quando algo que está acontecendo à sua volta claramente vai contra a palavra de Deus, de como você logo abre mão daquela performance que você tem, daquela levantada de mão, daquela balançada, você abre mão, você, peraí, aqui não preciso fazer tudo isso, aqui eu não preciso ser tão fervoroso assim, aqui eu não preciso orar em voz alta, gritando, não, aqui eu posso fazer que Deus está ouvindo igual. Se Deus está ouvindo igual aonde você tem vergonha de ser cristão, Deus também está ouvindo igual na igreja, então por que que você grita na igreja? Seja coerente, senão o que você está demonstrando é que você é orgulhoso espiritualmente e covarde fora do ambiente cristão onde você está. E sabe quem fazia isso? Aqueles que por causa das suas práticas diziam que eram de Deus, os judeus, mas de verdade não eram de Deus. Apenas para não serem perseguidos, o versículo 12 ainda continua, por causa da cruz de Cristo. E olha o 13, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. E querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Além daquele povo ser orgulhoso, além daquele povo ser covarde, eles eram extremamente hipócritas. Porque eles se circuncidavam para mostrar para todo mundo o quanto eles eram espirituais. Eles se circuncidavam porque eles queriam fugir da perseguição. E eles tinham toda essa pompa, mas não se preocupavam em cumprir toda a lei. Eles só se preocupavam em cumprir aquilo que todo mundo saberia e que eles podiam, de fato, se mostrar. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quantas vezes será que você já não afastou pessoas de Cristo porque você impôs a ela algo que nem Jesus queria que ela fizesse? Você quer, né? E daí? É pecado? Jesus disse que é contra. Então por que você está me cobrando disso? Você não lê a Bíblia e faz oração todos os dias. Ah, vou falar para o líder para ele tirar você do louvor. Você lê a Bíblia? Você faz oração todos os dias? Então por que você não se autoacusa com o mesmo dedo que você acusa as pessoas que estão à sua volta? Já parou a pensar quantas coisas, quantas toneladas de peso você jogou em cima de alguém, obrigando ela a fazer algo que Deus não esperava que ela fizesse, que Deus não se importava que ela fizesse? Faz tempo que eu não te vejo, hein? Na igreja. A gente precisa ir na igreja, pessoal? É saudável ir na igreja? É importante ir na igreja? A gente aprende da palavra na igreja? A gente adora a Deus na igreja? Tem algum lugar escrito na Bíblia que tem que ir na igreja todo domingo? Estou dizendo para você não ir na igreja todo domingo? Não também. Mas eu estou dizendo, já parou para pensar? Esse seu comentáriozinho? O cara está perdidaço, vivendo um tempo mausaço com Deus, triste, abatido, com vergonha. Precisando de abraço, precisando de acolhimento, precisando de um amigo, precisando de uma amiga, precisando de um ombro. A pessoa entra na igreja, nossa, visitante, hein? Vai começar a classe para batismo semana que vem, se quiser passar lá. Sabe quem que fazia isso? Pessoas que falavam que faziam coisas porque eram de Deus, mas na verdade não tinham nenhuma parte com o Deus verdadeiro. Sabe o que é mais lindo? É que a Bíblia, ela é linda. Ela é perfeita. E ela é linda, ela é perfeita. E olha o que, que diz no versículo 14. Olha essa expressãozinha. Que legal, olha, presta atenção. Ele diz, quanto a mim, Paulo, ele muda. Paulo, ele troca a gangorra de lado. Paulo, ele demonstra nitidamente que ele não está mais falando da mesma coisa. Ele diz lá, os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentam obrigá-los a se circuncidarem, agem de modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo, nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Aí Paulo quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe aqueles que estão se gloriando nas suas ações, se gloriando porque são circuncidados, se gloriando porque vão na igreja, se gloriando porque têm uma maneira espiritual de adorar, se gloriando porque fazem coisas legais, se gloriando porque ajudam os pobres, se gloriando porque não tem não sei quantos seguidores no Instagram. Sabe aqueles que ficam se gloriando nos seus próprios feitos? Paulo diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie a não ser na cruz de Cristo. Sabe quem é esse Paulo aqui? É o mesmo Paulo que dois capítulos antes diz, portanto, já não sou mais eu quem vive, mas... É o mesmo Paulo que lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele diz, porque para mim viver é Cristo e morrer é Cristo. Porque se ele morresse, ou se ele vivesse, ele viveria com Cristo. E se ele morresse, ele estaria com Cristo. Por isso que viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo para Paulo, morrer é Cristo para Paulo. É o mesmo Paulo que lá em Romanos capítulo 7, capítulo 14, versículo 7 e 8, vai dizer, se vivemos... vivemos para o Senhor, se morremos, morremos para o Senhor, portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É o mesmo Paulo que vai dizer que é o pior dos pecadores que existem. Gente, Paulo, ele tinha tudo para dizer que ele era o cara. Paulo frequentou as melhores escolas para aprender sobre a lei dos judeus. Paulo, ele foi um oficial romano de alto escalão que comandou perseguições. Beleza, não vamos se gloriar só nos feitos pagãos de Paulo, mas vamos se gloriar então. 3 viagens missionárias. Tirou o evangelho de Jerusalém e levou para a Europa inteira. Responsável por escrever 1/3 do Novo Testamento. Aquele que teve um encontro com Cristo, ficou cego e entendeu o tamanho da graça que era pertencer a esse Cristo. Paulo poderia ter falado, meu Deus, eu vou seguir esse maluco. Olha o que aconteceu, eu me encontro com ele e fico cego. Você está maluco? O Paulo que foi perseguido, que foi preso, que mesmo preso escreveu cartas às igrejas da prisão, que carregou consigo aquilo que ele intitula o nome de espinho na carne, algo que com certeza constantemente machucava Paulo. É esse Paulo que diz, quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo. A glória de Paulo não era ele, a glória de Paulo era o que Cristo tinha feito por ele. Percebam, Paulo, quando ele se encontra com a cruz de Cristo, ele não virou um soldado romano bonzinho. Ele acabou com toda a vida passada que ele tinha. Ele transformou tudo. Ele jogou fora todos os privilégios que ele tinha. É o mesmo Paulo que pregando, Lucas relata lá em Atos 20 e 24, que em nada considero a minha vida por preciosa, a não ser que eu viva para fazer a obra que Jesus me destinou, que é contar aos outros da boa nova graça de Deus. Paulo diz, a minha vida não serve para nada, a não ser que eu viva para fazer aquilo que Jesus pediu para eu fazer. E a gente buscando like no Instagram. Meu Deus, que vida inútil, que vida sem propósito, e eu preocupado com a opinião das pessoas sobre mim, que se dane o que as pessoas pensam sobre mim ou sobre você, o que importa é o que Cristo pensa por você quando ele se entregou na cruz no seu lugar. O cara morreu a sua morte e a gente continua vivendo para a gente. Continua sendo um judeu que acha que é de Deus porque fazemos várias práticas religiosas bonitinhas. que acha que vai para o céu porque o pai viveu na igreja, porque o pai é um líder lá na igreja. Paulo, ele joga fora o orgulho e ele tem orgulho na cruz. Paulo, ele joga fora a covardia, lembra dos judeus covardes que estavam se circuncidando só para fugir da perseguição? Covardia? Olha o que Paulo diz. Por meio, a cruz de Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Paulo tem um ato de coragem em dizer: com a cruz de Cristo, o mundo foi crucificado para mim. O mundo morreu para mim. Não existe mais mundo para mim. Mundo no sentido das práticas que afastam as pessoas de Deus. Não o mundo do qual ele sofria dores de parto para poder alcançar. Inclusive as dores de parto estão em próprio Gálatas. Não é só o mundo que morreu para Paulo, mas Paulo reforça. E olha que interessante, como a Bíblia ela dá a ênfase linda, perfeita. Ele diz, já entendi, o mundo morreu para Paulo, está claro. Mas Paulo diz, e eu morri para o mundo. Não foi só o mundo que morreu para mim, mas eu morri para o mundo. Eu não existo mais para aquele mundo. Paulo tem uma atitude de coragem. Paulo não só tem uma atitude de coragem, mas Paulo, ele diz ali, ó, versículo 15, olha que interessante. De nada vale ser circuncidado ou não. A briga qual era? Se devia se circuncidar ou não, certo? Aí Paulo não diz assim, tipo assim, não, não precisa ser circuncidado. Ou ele não vira assim, não, precisa ser circuncidado. Paulo, ele não resolve a questão. Paulo, ele literalmente... Droga, veio uma palavra ruim aqui. Ele literalmente... Para a questão. Paulo, ele não estava nem aí. Ele diz... De nada vale ser circuncidado ou não. Eu não estou nem aí se você quer se circuncidar ou não. Eu não estou nem aí se você continuar fazendo essas práticas religiosas que você faz. Aí ele diz, o que importa é ser uma nova criação. O que importa é pegar o espelhinho que você ganhou no primeiro dia. E quando você olhar para aquele espelhinho, você não lembrar mais daquilo que você viu da primeira vez. O que importa é ser nova criação. Paulo, ele é extremamente sincero. Tô nem aí se é para se circuncidar ou não. O que importa de fato é sermos nova criação. É nascer de novo. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nova criatura em Cristo Jesus. Não é alguém, o seu nome, não é o João, não é a Maria, não é o Pedro, não é a Letícia, não é a Natália, não, não é melhorado. É um novo João, uma nova Letícia, um novo Pedro, uma nova Natália. Não é o antigo melhorzinho, é um novo. Em Cristo Jesus, um que morreu para o mundo e o mundo morreu para ele. Um que não se gloria mais nos seus próprios feitos, mas se gloria na cruz do Senhor Jesus Cristo. E sabe que presentão a nova criatura ganha? Olha o que Paulo diz. Imagino Paulo, possesso da vida, escrevendo, tá, pá, não sei o quê. Aí Paulo dá uma respirada. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. O presente que a gente ganha em não mais nos orgulharmos dos nossos feitos, mas nos orgulharmos na cruz de Cristo, em não mais sermos covardes, mas sermos corajosos para viver a nossa fé como deve ser vivida, em não mais impor coisas aos outros, em não mais sermos hipócritas, mas sermos nova criatura. O presente é uma vida de paz e misericórdia, uma vida gostosa. Posso te dar uma notícia? Se para você é chato ser cristão, você ainda não entendeu o que significa ser um cristão. Porque não é chato, é gostoso, é leve, é uma vida de paz, é uma vida de pleno consolo, é uma vida gostosa, é uma vida cheia de prazeres.
É isso aí, gente. Chegamos ao final de mais um podcast. Se você gostou de tudo que você ouviu, venha estar junto com a gente. Nós fazemos temporadas em janeiro e em julho para crianças e adolescentes. É só acessar o nosso site, pvparaná.com, ou seguir o nosso Instagram, @pvparanaoficial. Deus te abençoe.